Embora em Moçambique a independência muitas vezes esteja vista como um processo concluído, ela mostra-se, na verdade, um processo inacabado. Viu na presidência de Armando Guebuza algum contributo para esse processo contínuo?
Nenhuma independência é um processo concluído. A independência é uma espécie de plebiscito de todos os dias. É na maneira como a sociedade política, sobretudo, lida com os desafios que resultam da própria independência, a liberdade, como gerir a liberdade, como gerir as expectativas, tudo isso faz a independência, de modo que nunca poderemos dizer que a independência está concluída, porque a história não se faz dessa maneira. Nesse sentido, eu penso que a presidência de Guebuza foi marcante. Naturalmente, teve as suas próprias características. Ele teve um desafio completamente diferente dos dois anteriores presidentes e, sobretudo, no que diz respeito ao fato de que ele foi chamado para consolidar o processo de paz que foi iniciado e mais ou menos fechado pelo seu antecessor, Joaquim Chissano, ao mesmo tempo que ele procurou incutir uma nova dinâmica, sobretudo na maneira de fazer política, na maneira de pensar o país, a sua insistência na questão da autonomia, da autoestima, na questão do empreendedorismo. O empreendedorismo não é exatamente o tipo de coisa que eu acho que seja prioritário para Moçambique, na minha perspectiva política, mas penso que reconhecer algo assim e colocar isso no topo da sua política revela um político astuto, um político com uma visão, um político que sabe o que quer fazer. Portanto, nesse sentido, eu acho que ele foi extremamente marcante.
Relativamente a esta causa, em que lugar colocaria Armando Guebuza se comparado com os outros presidentes moçambicanos?
Eu penso que a comparação que faz mais sentido é com Joaquim Chissano, pelas razões que eu referi anteriormente, que eles tiveram missões bastante claras. Enquanto Joaquim Chissano teve a missão de encetar as negociações para pôr termo à guerra de desestabilização promovida pela África do Sul através da RENAMO contra o projeto político que se instalou logo após a proclamação da independência. E Guebuza veio para levar esse processo de paz até ao fim, ao mesmo tempo que tinha a missão de repensar o país. Eu penso que isso ele fez. Eu, propositadamente, não estou a incluir Samora Machel nesta comparação, porque o período da independência, da proclamação da independência, é completamente atípico e, para mim, foi uma grande perda de tempo pela forma como o governo da altura, o partido na altura, pensou a própria independência. Esse governo praticamente criou as condições para todo o tipo de problemas que nós tivemos mais tarde. Portanto, um projeto muito particularista, um projeto de algumas pessoas, um projeto que refletia as preferências políticas de algumas pessoas, um projeto completamente sem respeito com os direitos das pessoas, um projeto que não tinha nenhuma noção de dignidade para os moçambicanos. No fundo, um governo e um partido que, na minha opinião, até certo ponto, traíram a sua própria luta. Portanto, não há como comparar Guebuza e Chissano de um lado e Samora do outro, ainda que eles tenham feito parte do mesmo partido. Mas eu penso que cada um deles esteve à altura, portanto, Chissano e Guebuza estiveram à altura dos desafios que se colocaram no momento em que eles assumiram o poder.
Sei que olha para a criação das empresas envolvidas nas dívidas ilegais como um engajamento de Armando Guebuza no processo contínuo da conquista da independência, na medida em que as duas iriam, entre outras coisas, garantir a soberania do país, mas o corporativismo dita as regras do jogo mundial. Será que os ideais de Guebuza foram vítimas dessa ordem mundial?
Eu acho que o projeto de Guebuza foi vítima de duas coisas. Foi vítima, por um lado, da cultura política implantada pela Frelimo, sobretudo pela Frelimo Gloriosa, aquela Frelimo de 75, sobretudo a Frelimo de 77, uma Frelimo que sempre se confundiu com o povo, que sempre pensou que a ideia que ela tinha do que era bom para o povo é o que o povo também pensava ser bom para si próprio. E, portanto, uma Frelimo fechada, uma Frelimo pouco comunicativa, uma Frelimo pouco sensível para o diálogo, inclusivamente dentro do próprio partido. E quando eu digo que o projeto foi vítima dessa Frelimo, da cultura política dessa Frelimo, quer dizer essencialmente duas coisas. Uma é que, justamente por causa dessa ideia de confundir a Frelimo com o destino de Moçambique, nunca houve uma cultura de pensar que fora da Frelimo possam haver ideias igualmente boas para Moçambique, e isso faz com que, fora da Frelimo, a Frelimo só veja inimigos da pátria. Portanto, todo o adversário da Frelimo é visto como um inimigo da pátria, e isso não cria condições para uma cultura de debate aberto, que foi uma das coisas que falhou, porque se aquele projeto tivesse sido discutido como todo o projeto deve ser discutido, não sei se algumas dessas decisões teriam sido tomadas dessa maneira. Portanto, há esse aspecto, e outro aspecto é o próprio aspecto da intransparência, que foi um fator determinante. Num contexto em que as coisas são feitas à porta fechada, e num contexto em que existe essa ideia de que todos os outros são inimigos, inimigos da pátria, é muito difícil ouvir uma voz sensata, porque há sempre o perigo de que essa voz é que diz: olha, se calhar este projeto não seja assim tão bom como a gente está a pensar. Muito facilmente essa pessoa vai ser considerada como estando feita com os inimigos, como não querendo a felicidade do povo e por aí fora. Portanto, esse é um dos aspectos. Agora, o outro aspecto, naturalmente, todo o contexto dentro do qual países como Moçambique devem se desenvolver é sempre hostil, vai ser sempre hostil, acarreta muitos riscos. Essa decisão foi propositadamente tomada à revelia dos doadores, justamente porque existe a sensação de que aquilo que o nosso governo, aquilo que os moçambicanos pensam poder ser bom, que essas coisas não são do interesse dos doadores, que existe uma intenção malévola da parte dos doadores de impedir que as coisas sejam feitas. Então, naturalmente que isso pode criar condições para que haja esse tipo de atuação como nós vimos, e com resultados catastróficos como agora estamos a saber.
As empresas em causa, sob batuta inteiramente nacional, são questionadas a nível internacional, mas se houver participação externa, como a Derek Prince, por exemplo, já pouco se questiona externamente. Que leitura faz deste paradoxo?
Sim, esse tipo de coisas já acontece, mas eu não iria atribuir assim tanto peso a isso. É verdade que as condições em que nós operamos e atuamos são naturalmente difíceis. Há sempre aquela suspeita de que nós não somos sérios, que nós somos corruptos por natureza, e por causa disso mesmo dá-se o benefício da dúvida mais ao estrangeiro, sobretudo a um estrangeiro conhecido. E Eric Prince, sabe, com todas as suas ligações à segurança americana, é uma pessoa conhecida e até certo ponto de confiança para eles, e nós não gozamos disso, mas eu penso que isso não é assim tão importante. É normal, é infelizmente assim, e a gente tem que aceitar que seja assim, mas talvez tenha um valor, digamos assim, mais académico, que é de chamar a nossa atenção para o fato de que isto também cria condições para que governantes de países em desenvolvimento também não tenham confiança nos doadores, e que procurem fazer coisas à revelia desses doadores, coisas que eles acham que fazem sentido, e que pensam que, se os doadores não veem que essas coisas fazem sentido, é porque os doadores têm outros motivos, outras motivações.
Acha que Armando Guebuza está a pagar por ter ousado nos seus sonhos?
Não, eu não acho que ele esteja a pagar pelos sonhos que ele teve. Ele é um homem ousado, pelo que eu sei sobre ele, né? Nunca privei com ele Portanto, o que eu sei sobre ele é o que eu vejo na imprensa, o que eu vejo nos livros e por aí fora. E a impressão que eu tenho dele é de que é uma pessoa ousada, é uma pessoa que arrisca e assume responsabilidade pelos riscos. Ele arriscou e conforme ele disse quando foi ouvido no Parlamento, ele, com o tipo de informações que teve na altura quando ele tomou aquela decisão, ele voltaria a tomar a mesma decisão. Para mim, isso é extremamente coerente, aumenta a minha admiração por ele e mostra de facto que ele tinha um projeto e ele esperava, através desta decisão que depois se revelou má, esperava realmente executar esse programa que ele tinha. Portanto, não acredito que ele esteja a pagar pela sua ousadia, o que ele está a fazer, não sei, numa posição em que deve assumir responsabilidade por aquilo que ele fez conscientemente. E eu acho que é deste tipo de políticos que nós precisamos. É Moçambique que nós sempre precisamos e, infelizmente, neste momento não temos.
Em que medida a pujança de Guebuza enquanto homem de negócios prejudicou a sua imagem e atuação enquanto estadista?
De facto, existe esse mito de que Guebuza é um homem de negócios e que a sua atuação como político foi pontuada por essa característica, mas eu penso que isso é o esse é o aspecto menos importante da personalidade de Guebuza. Aliás, essa questão de ser homem de negócios manifesta aquilo que me parece ser a sua verdadeira característica, que é a de um homem que sabe o que quer e que quer fazer aquilo que ele quer e fica impaciente quando aquilo que ele quer fazer não é feito. Nesse sentido, penso que a nossa atenção devia ir justamente para essa característica pessoal e não tanto para o fato de ele ser homem de negócios. Sei que as pessoas enfatizam esse lado para depois poderem falar das questões de corrupção e por aí fora, mas eu penso que essas questões são menos importantes. Nós tivemos um presidente que sabia o que queria, mesmo se ele não tinha as pessoas certas para traduzirem isso em políticas claras, mas era um homem que sabia o que queria. Ele teve iniciativas extremamente importantes, inéditas no contexto político de Moçambique do pós-independência. Olha, aquela ideia dos 7 milhões para os distritos, uma ideia genial que mostrava pela primeira vez em Moçambique, depois que houve a abertura da economia, depois que houve a abertura do sistema político, pela primeira vez um presidente da Frelimo com uma ideia clara do que ele queria fazer para tornar o país melhor.
No famigerado caso das dívidas ilegais, Armando Guebuza era a autoridade máxima do país. Não terá ele uma cota de responsabilidade, mesmo que se prove que os ilícitos tenham sido feitos apenas por gente do seu governo?
Não, ele tem toda a responsabilidade pelo que aconteceu e penso que ele próprio não vai fugir a essa responsabilidade, pelo que eu sei dele. Já houve outros casos em que ele estava à frente. Estou-me a lembrar, por exemplo, da famosa Operação 2420. Ele era um ministro da administração estatal no governo de transição. Sei de várias fontes que houve outras pessoas que foram responsáveis por aquilo, mas ele sempre assumiu responsabilidade por aquilo, porque, segundo o que ele disse a alguém, eu soubesse de terceiros, ele era um ministro na altura e, portanto, nunca iria passar a responsabilidade para os seus subordinados. Agora, do ponto de vista político, ele tem que assumir essa responsabilidade. Agora, do ponto de vista jurídico, não sei, porque há ainda muita coisa que a gente não sabe em relação a este assunto. A forma como a acusação vem dos Estados Unidos, dá a impressão de que todo este negócio foi montado para as pessoas burlarem. E eu, pessoalmente, até prova em contrário, não acredito nisso aí. Eu acho que houve uma intenção genuína de fazer alguma coisa nessas áreas que foram identificadas, e penso que o presidente Guebuza também acreditou na viabilidade disso, na importância disso para o desenvolvimento do país. O que ele não acautelou Aquilo que nenhum de nós acautelou foi a possibilidade de aproveitamento por parte de várias pessoas que estiveram envolvidas nisso, não só da parte do governo, dos serviços de segurança, como também da parte dos parceiros estrangeiros. Então, essa já é uma outra questão, não tenho resposta para isso, mas penso que do ponto de vista político não há como ele fugir à responsabilidade, uma vez que ele era o presidente.
Faça a ordem mundial prevalecente e os apetecíveis recursos que Moçambique tem, acredita que o país está condenado a permanecer longamente no estado disfórico em que se encontra?
Os recursos não são um problema. É verdade que os académicos gostam de falar da maldição dos recursos, gostam de falar da Líbia, da Síria, e agora estão a falar da Venezuela, da cobiça, do imperialismo, das potências capitalistas e por aí fora. E depois nós temos esse caso de Cabo Delgado, que dá a impressão de que realmente ter recursos é um risco. Eu acho que isso não é um grande problema. Eu acho que muito mais importante do que isso é ter governos, não importa de que partido, que tenham uma visão, que saibam onde querem levar o país e que façam isso aí. Tivemos isso com Guebuza, apesar de todos os problemas que nós estamos a ter agora. Nós tivemos um homem assim, que tinha uma visão. Ele pode não ter sido capaz de traduzir essa visão da melhor maneira possível, mas nós tivemos uma pessoa que tinha uma ideia clara do que este país deveria ser. E é isso que nós precisamos para evitar todos os males que são associados à posse de recursos. E muito importante aqui não é ter uma política econômica, não é ter uma ideia de como lidar com os investidores, mas é de saber que princípios é que nós queremos promover e que princípios, que valores precisam de ser protegidos para que a nossa independência continua a ter significado para nós. Enquanto tivermos governos que não tenham noção disso aí, vai ser difícil. E esse é que é o maior risco, muito maior do que ter recursos.